Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
O mundo visto de dentro das nossas boleias, contado através dos nossos sotaques vindos de diferentes cidades. A estrada da vida não cobra o frete, mas a gente paga pra ver.
Oi, eu sou a Jaque.
Oi, eu sou a Duda.
Oi, eu sou a Nai.
Oi, eu sou a Mari.
Oi, eu sou a Mareu. E nós somos o...
Para-choque de monstro!
Fantásticas, maravilhosas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio no pós, durante quarentena, do nosso maravilhoso Para-choque de Monstro. E para quem achou que não íamos ter convidadas, porque estamos no isolamento e tudo mais, se enganou, porque a gente tem convidada sim. A gente tem uma convidada muito, muito, muito especial. Que eu sei que a gente fala isso várias vezes, que a gente já queria trazer faz tempo, mas é real, tá? A gente tem tudo anotadinho ali no nosso um caderninho que a gente coloca, convidados que a gente queria trazer, e ela tava nesses convidados, então a gente tá muito feliz de tê-la conosco. Vamos deixar que ela se apresente, né? Como sempre.
Olá, pessoal, eu sou a Marcela Tiboni, sou lésbica, casada com a Mel, mãe dos gêmeos Bernardo e Yolanda. Tenho 37 anos, que horror, né? Ter que falar a idade. E sou geminiana.
Olha, ela é geminiana, ou seja, a conversa vai render. Tá?
Hoje vai ser bom. E eu e Jaque temos também,
casada,
hein, Jaque?
Com outra geminiana, hein?
Perfeito. Gente!
Gente, as crianças aprenderam a falar com um mês.
As crianças, a gente até queria que nascessem do signo de gêmeos, mas elas são librianas.
Mas olha, combina gêmeos e libra. É bom
é
o relacionamento.
Tudo ar, é maravilhoso.
É bom, é tudo signo que se comunica bem.
Eu adoro.
Bom, como a Marcela já contou aí pra gente, né? Que ela e a Mel são mãe dos gêmeos maravilhosos, a Yolanda e o B. E foi Dia das Mães, né? Assim, no caso, a gente tá gravando antes, mas como vocês estão ouvindo, já foi o Dia das Mães. Então, vocês já sabem que o tema do nosso episódio de hoje é esse.
Maternidade homoafetiva, né? A gente já quase começou a falar sobre isso várias vezes, né? E claro que nenhuma de nós tem nenhum embasamento para falar. A gente só ficaria nos achismos, então também por isso a Marcela tá na nossa lista há um tempão. Eu confesso que eu tô aqui só a fim de ouvir a Marcela falar durante 55 horas, se fosse possível, apesar dessa nossa dificuldade maluca de fazer as coisas no digital. Mas é muito doido, porque hoje, por exemplo, antes de gravar, a Nai tava comentando antes da Marcela entrar na chamada, que eu fiquei absolutamente fissurada no Instagram delas. E eu ficava olhando as crianças incessantemente maluca, achando aquilo maravilhoso. E aí, obviamente, que olhar as fotos das crianças e ver, enfim, o Instagram de vocês, Marcela, super me deu vontade de ser mãe. Algo que eu ainda não tenho muito definido. Acho que a gente pode entrar nessa coisa da vontade de ser mãe.
Cara, é muito curioso porque muita gente escreve pra gente assim, né? Nossa, o Insta de vocês tá me dando um desejo enorme de ser mãe e tal. Eu falo, ó, cuidado, viu? No Insta a gente posta um monte de coisa bonitinha, mas no dia a dia aqui, pra eu conseguir chegar aqui, vocês sabem, né? Pra gente conseguir gravar, atrasar pra caramba, porque um chora, o outro chora, acorda, desce, volta e bota pra dormir, dá peito, tira o peito. É uma tensão e é um tesão ao mesmo tempo, assim. A gente também ficava nessa noia, né? De qual era o momento certo para ser mãe. A gente se questionou muito. E a Mel é 7 anos mais nova do que eu. Então, quando a gente começou isso tudo, ela estava com 28, que eu particularmente acho uma idade baixa, né? Para a gente tomar essa decisão. Uhum. E eu já estava com quase 35. Então, para mim, já era uma coisa que há muito tempo vinha esse desejo. Mas super encaixou, assim, ela topou, eu também topei, a gente achou que aquele era o momento certo, se é que esse momento existe, e a gente deu esse pontapé inicial aí pra chegada dos bebês.
Nossa, posso perguntar uma coisa?
Fala, mano. Amor.
Você queria ter a gestação? Eu li mais ou menos a história de vocês, na real, né? Tô aqui, não fiz a tarefa de casa correta, mas eu vi que rolou uma coisa de você... Ver que ela queria tanto ser mãe, e aí ela que que gestou, foi isso?
Cara, quando a gente se conheceu, antes de ficar, a gente já começou a falar de maternidade, né? Bem cara de lésbica, assim, já começou a botar os boi na frente do carro, exatamente. E aí, quando a gente começou, de fato, a namorar e falar sobre maternidade, eu tinha muita vontade de gestar, mas, na real, hoje eu percebo que essa vontade de gestação era porque eu achava que era a única possibilidade, né? O bebê vir da minha barriga. E quando eu conheci a Mel e a gente foi atualizando essa conversa, ela falou, poxa, eu tenho muita vontade de engravidar. E eu passei a pensar e falar, cara, na verdade, a gravidez era um desejo de ter um filho, mas ela me dava muito mais medo do que prazer. Pensar no parto, pensar nesses 9 meses de angústia, de ansiedade, de corpo transformando. Quando ela falou, puta, eu quero engravidar, para mim foi um exercício de liberdade, assim. Foi olhar e falar, putz, eu posso ser mãe, eu posso acompanhar uma gestação de perto, eu posso estar presente na hora do parto, eu vou estar ali exercendo todas essas funções sem que isso precise acontecer no meu corpo. Então, eu descobri o exercício de ser mãe sem precisar passar por uma gestação e passar por um parto. E isso, para mim, foi muito libertador. Então, foi relativamente simples, assim, essa conversa entre a gente. E eu abri mão desse desejo da gravidez por entender que o filho seria meu, independente de vir da minha barriga ou não.
Ai, nossa, gente, que linda.
Perfeita.
Maravilhoso.
Eu já tô quase chorando aqui. Mas deixa
antes
eu perguntar.
De chorar, eu te passo o contato da clínica e você vai lá ganhar um filho, é mais fácil.
Nossa, não!
Por favor, Marcela, me ajuda. Justo eu.
Não, então, justo eu ia até perguntar se você sempre teve essa vontade de ser mãe, porque assim, ó, eu e a Duda, a gente vive nesse impasse desde que a gente se conheceu, porque a Duda fala que ela sempre teve vontade de ser mãe, ela sempre quis. E eu, o contrário, eu nunca quis e continuo não querendo, mas assim, é a vontade mesmo, o desejo de imaginar e principalmente não passa pela minha cabeça, tipo, gestar, sabe? Então, pra mim é algo muito distante. Aí eu queria só, tipo, tirar essa curiosidade de se com você sempre teve vontade ou se surgiu em algum momento?
Cara, eu sempre tive vontade de ser mãe e a única coisa que me dava ali uma tremida era a gravidez. Então, pra mim, por muito tempo foi talvez, putz, eu podia adotar, seria um exercício mais interessante do que gestar. Aí depois foi, ah não, tá, então vamos passar para a gestação. Mas a gestação para mim era uma coisa não agradável. Então era a única barreira que me pegava na coisa da maternidade era a gestação. Mas o desejo de ser mãe, de ter ali um bebê, uma criança comigo, desde sempre, assim, desde muito pequena, era uma vontade. Que a gente pode até discutir se tem a ver com a questão de criação de gênero, de como a gente é educado, enfim, ou não, não sei. Mas sempre foi um desejo meu e sempre foi um desejo da Mel.
Eu e a Jaque, a gente começou a conversar sobre isso desde o início, né? Mas assim, eu oscilo muito entre querer e não querer. E nos últimos anos eu tenho amadurecido mais. Algumas coisas eu já entendi, tipo, eu não quero engravidar. Eu não tenho essa vontade e também tenho muito medo de engravidar e tal. Eu não me incomoda esse lance. Mas também tem um outro ponto que eu tenho muito medo da Jaque engravidar também. Que
é, tipo... Ela tem muito medo de tudo.
Eu sou muito paranoica, sabe? Eu tenho muito medo. E aí, eu já entendi que não quero engravidar. Ok. Primeiro ponto certo. Aí, eu fico pensando, mas será que eu... Eu não sei se eu quero ter um filho. Tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero. Mas nos últimos anos, tem prevalecido a vontade de não querer. Tipo...
Cara, isso é muito doido, porque a gente agora vivendo essa quarentena, a gente às vezes se olha e fala assim, beleza, eu queria ter filho 4 vezes por semana, as outras 3 não. Será que rola? mas isso, eu vou dizer que todo mundo, acho que se torna mãe ali no primeiro dia que você tá na maternidade ou que você tá em casa com o bebê, é bem assustador. Eu, quando adotei um cachorro, eu já entrei nesse parafuso, eu olhava pra Clotilde à noite e falava, mano, o que eu fiz? Eu adotei um cachorro, fudeu, 10 anos que eu vou ter que ficar com esse dog aqui. E aí hoje eu olho pros gêmeos e falo, nossa, 10 anos nada, eu vou morrer, as crianças vão estar aí ainda, já adulto, blá. Então, é uma coisa que eu nunca parei para pensar antes, porque eu sou geminiana e não penso muito nessas coisas, mas hoje que eles estão aqui, às vezes eu paro, olho e falo, nossa, é para a vida inteira, né? Caraca. Mas a coisa é tão irreal que a gente já tá pensando no terceiro filho e é nóis.
Ah, maravilhoso. Massa, família maravilhosa. Não, mas eu acho legal, tipo assim, ó, eu acho que a gente tem que parar para analisar que só o fato da gente já se questionar se a gente quer ou não, se a gente sonha com isso ou não, como a gente quer alcançar esse desejo, se é adotando, se é fazendo fertilização, já diz muito sobre como a gente não cede, né, entre aspas, à pressão social que a mulher, que existe sobre a mulher para ela ser mãe. Que é algo que acho que a gente podia discutir aqui, porque eu acho que para muitas pessoas não é apenas uma vontade. Existe uma pressão muito, muito grande em cima das mulheres. Eu não sei se é diferente com as mulheres lésbicas, tipo, porque como acho que eu sou considerada, ela é mais nova, não existe essa pressão. Nunca sofri isso diretamente.
Uhum.
Mas com as mulheres hétero, a gente sabe que existe muito. Acho legal a gente discutir sobre isso também.
Não, posso falar o que aconteceu hoje, que eu comentei com você, amor.
Ah, é verdade.
Tem uma amiga nossa que tá grávida, e aí ela tá tão feliz grávida que ela quer que as outras pessoas tenham filhos, tá ligado? E aí hoje foi o primeiro contato que eu tive com alguém me desejando um filho, sabe? Tipo, ai, tenham, vai ser muito massa, não sei o quê, não sei o quê. E aí hoje eu tava com o útero meio latejando, assim, né? TPM é um pouco difícil. E aí eu comecei a olhar, porque a gente ia gravar esse episódio, eu falei, bom, vou dar uma olhada em outros casais homoafetivos que têm filhos. E aí tudo floresceu, chegou a ser bonito, gente. Eu falo pra vocês que... Sério. Porque, assim, na real, vocês estavam falando desse lance da pressão e tal. Eu acho que pra mim nunca foi uma questão de tipo, nossa, vou me tornar a mulher, porque tem toda essa fita, né, da mulher ficar grávida e ela ficar mais bonita, enfim. Nunca foi assim. Quando eu era criança, eu já pensava em mim de skate embaixo do braço, aqueles tênis gordão de skate, boné pra trás e grávida no mercado, sabe? Tipo, fazendo as minhas belas compras ali grávida do jeito que eu sou. Sem performar a feminilidade, eu sempre imaginei isso. Então, eu acho que pra mim não é uma pressão. É uma coisa que eu sempre quis mesmo, assim.
A minha mãe, ultimamente, deu pra ficar falando... Ai, eu queria tanto, netinho. E eu fico...
Nossa, graças a Deus, a minha mãe... A minha mãe já aceitou que os netos dela são pet, tá? Que você é mãe de pet. E mesmo porque é doido, porque assim, a minha mãe... Mãe aquariana, né, gente? Eu não sei se a minha mãe teve eu e a minha irmã, assim... Eu sei que foi sem querer, mas eu vim depois. A minha irmã veio antes. E aí, eu não sei se foi essa pressão de ser mãe, mas a minha mãe fala que ela... Tipo assim, ela fala, amo vocês, mas olha, se eu pudesse escolher, eu não queria ter filho. Eu não tinha... Nossa Senhora! Ela fala que ela viveu a vida dela até ela ter a gente. Depois você nunca mais fica em paz. Não adianta crescer, não adianta... Que não tem jeito. E aí, a minha mãe sempre fala uma frase que é muito louca, porque essa frase que faz, às vezes, eu me questionar se eu não quero ter ou não, se eu não quero passar por essa experiência. Ela fala assim, ó, filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? Então, tipo assim, não tem como, você só vai saber o que é isso se você passar pela experiência.
Sem Total. Dúvida, o que eu acho que muda da relação heteronormativa para a relação de mulheres lésbicas é que numa relação hétero, eu acho que o exercício de você ter filhos, ele pode acontecer de forma inconsequente ou de forma repentina ou de forma bêbada. Pode ser um desejo de uma noite só e a coisa aconteceu. Quando você tem um casal de mulheres, a coisa precisa ser muito pensada, muito planejada e não vai ser mais rápido do que pelo menos 4 ou 6 meses de espera e de muita dedicação. Então, eu acho que você ceder a uma pressão social não é tão simples. Eu acho que quando você é lésbica, quando você é casada ali com outra mulher para formar uma família, a coisa passa muito por um lado racional. E aí, quando chega no lado racional, eu acho que você, de alguma forma, expurga toda essa pressão social que, às vezes, uma relação heteronormativa, você se deixa, numa noite qualquer, ceder por essa pressão e talvez engravidar ou talvez não. Para nós, a gente esperou quase um ano para conseguir engravidar, para fazer todo o tratamento, para fazer todos os exames, passar por psicólogo, banco de sêmen e tudo mais. Então, acho que a coisa é um pouco diferente e eu acho mais positiva no nosso caso.
Total. Nossa, concordo super com a Marcela. E eu fico pensando que, às vezes, depois que a gente, enfim, tem um relacionamento, sei lá, a gente tá num relacionamento estável ou já amadurece, saiu do armário há muito tempo, enfim, já não temos nenhum problema com a nossa sexualidade, eu sinto que, na verdade, essa pressão social vira meio que um revés, assim. A partir do momento que eu me casei com a Nai, a única pessoa, a partir do momento que eu tive relações sérias, assim, estáveis, assumida para a família, a única pessoa que algum dia fez alguma pressão social para que a gente tivesse filho foi a mãe da Nai mesmo, assim. Mas eu sinto um carinho na fala dela dessa coisa da continuidade da família, não sei o quê. E ela gosta muito de ter sido mãe, então ela quer que a filha dela também tenha experiência e tal. Mas fora isso, eu sinto uma pressão contrária, do tipo, se eu falar que a gente vai ter filho, eu tenho certeza que o bicho vai pegar para um monte de gente que aparentemente finge que tá tudo bem com a nossa relação, sabe? eu acho que
é verdade.
Rola até uma pressão contrária, assim. E é isso que a Marcela falou, né, cara? É um negócio tão pensado, tão planejado, trabalhado. Meu, um ano, sabe? Pensando sobre isso. Não, definitivamente não vem um filho sem querer nesse caso.
Não, total. E acho que tem aí uma outra situação que muitas mulheres me escrevem, que é como a família vai receber uma criança que é filho biologicamente de uma das mães só, né? Então,
total.
A gente teve essa conversa aqui em casa de olhar, e aí eu escrevi para os meus pais e para os meus irmãos e falei, olha, a Mel vai gestar, os óvulos vão ser dela, eu não quero colocar os meus óvulos nela, porque é uma possibilidade. Eles vão ser netos de vocês, como os outros netos são? Eles vão ser sobrinhos de vocês, como os outros são? Vai ter qualquer diferenciação? Porque para mim aquilo era muito importante, de saber que os meus filhos seriam recebidos pelos avós e pelos tios com o mesmo amor, com o mesmo acolhimento que qualquer outro neto ou qualquer outro sobrinho. E foi instantâneo, imediato, popando no meu WhatsApp, falando, imagina, não tem a menor diferença. E quando a Mel engravidou, foi assim, um nível de ansiedade exacerbado por parte dos avós e dos tios, todo mundo querendo a chegada. Mas isso a gente acompanha de muitas mulheres que às vezes têm a criança, com 2 anos se separa, e a família fala, cara, essa criança não é nada sua, ela não tem seus genes, então não tem nada de guarda compartilhada. É muito assustador, né? Porque é filho até, de repente, deixar de ser. Então, acho que a gente vive, talvez não a pressão de ter ou não, e aí concordo a pressão inversa, muitas vezes, né? Que não há preconceito, porque para as pessoas aquilo não é família, é só um casal. Família envolve criança, e aí se envolve criança, começa a envolver a religião, começa a envolver as relações de, mas como é que você vai explicar que não tem um pai? Essa é a pergunta que a gente mais ouve, e aí eu falo assim, olha, eu vou virar para ele e falar assim, oi, você não tem um pai. Outro dia eu tava no shopping trocando o Bernardo no trocador e cantando umas musiquinhas, e aí tinha um monte de outras mães trocando, e aí eu comecei a cantar e falei, ai, 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 o Bernardo não tem pai. E aí, cara, parou, o trocador começou a me olhar com uma cara assustada. Daí eu falei, não, gente, eu não sou mãe solo, o pai não fugiu, eu sou casada com outra mulher, eu sou lésbica, tenho 2 mães, tá tudo bem, viu? E aí o olho regalou mais ainda, assim, sabe?
Meu Deus do céu.
Falei, ai, cagou. Peguei o Bernardo, saí dali, falei, nossa, olha a musiquinha que eu tava cantando, mas que pra mim é isso, cara, a criança não tem pai, eles já sabem desde que nasceram que não tem pai, eu escrevi um livro sobre isso. Então, quando as pessoas perguntam como é que você vai explicar que não tem pai, gente, eles têm 1 ano e 7 meses e eles ouvem todos os dias que eles não têm pai, que eles têm 2 mães, mas que pai existe. Eu tenho um pai, a Melanie tem pai, muita gente tem pai no mundo e eles não, e tá tudo bem, né?
Nossa, perfeita.
Eu amei muito. Eu amei.
Hoje eu vi, vocês estavam falando disso, eu me lembrei daquele casal. Ai, Jesus, eu não vou lembrar o nome das duas. Eu lembro só o da menininha, que é a Lavínia.
Ah, Camila e a Laura.
Camila e da Laura.
Gente, fora que eu tenho uma paixão nessa menina, que eu acho que ela parece muito eu e a Mareu misturadinha, bebê.
Nossa, enfim, tá projetando, Mareu, fudeu, cara.
Ela já criou uma fic toda, gente. Vocês não têm ideia.
A Mariel nem quer mais ver os vídeos. Eu mostro, ela fica assim, tipo, ai, não. Ela fica meio tensa. Mas...
não, mas eu acho ela muito fofa. Eu
hoje
amo, acho ela muito
a mãe dela filmou ela falando que ela é o nenenzinho das duas mamães. E ela não aprendeu isso em lugar nenhum. Foi, tipo, da convivência dela, ela começou a falar isso, sabe? Então, é uma coisa que é intuitiva, eu acho, né? A criança olha e fala, beleza, uma pessoa é criada pela tia, outra pela avó. E eu tenho duas mães, e vai ter gente que vai ter dois pais, vai ter um só. Enfim, N formas de ter família, né? O importante é ter amor.
É por isso que eu...
Eu sou uma ótima tia, gente.
Não vem, não, incentivar, não.
Eu refuto muito, principalmente quando a gente dá entrevista, jornal, revista, e aí os jornalistas falam sobre as novas configurações familiares. E eu sempre falo, cara, eu não faço parte de uma nova configuração familiar. Para você, pode ser novo, porque talvez você tenha vencido aí o seu preconceito agora, em 2020, em 2019. Mas essa configuração familiar é mais velha que a roda, ela sempre existiu. A diferença é que ela nunca foi aceita, né? Ela nunca foi uma possibilidade e que o mundo respeitou. E hoje, não sei se as pessoas querem ou se são obrigadas a respeitar, mas que a gente existe e resiste. Então, eu me recuso a usar esse termo de novas configurações, porque eu acho que, de novo, não tem absolutamente nada, né?
Nossa, perfeita.
É isso.
Eu queria aplaudir, mas
que
tem condição, esse áudio horroroso vai destruir o podcast se aplaudir, mas foi perfeito.
Se a gente estivesse no estúdio, a gente teria gritado, aplaudido.
Nossa, batido na mesa.
Batido na... Nossa, gente, olha, saudades.
Acordado as crianças.
Pelo amor de Deus, que isso é sagrado.
Em volta da bateria.
Não, elas ficaram stalkeando tudo. Elas ficaram doidas com as crianças.
Eu fiquei mal.
Olha, a Jaqueline quase me convenceu. Quando eu olhei pra Wanda, falei, ah, Jesus.
Isso, quando a gente estava grávida, muita gente falava, e algumas pessoas até da nossa família falavam assim, cara, por que vocês não curtem a gravidez só? Vocês ficam levantando bandeira, fica postando coisa no Instagram e no Facebook falando de maternidade lésbica, que coisa chata, curte a maternidade, sejam apenas mães. Eu falei, cara, é curioso para você, né, numa relação heteronormativa que nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, é óbvio que você não precisa levantar a bandeira. E era muito curioso porque para essas pessoas o levantar a bandeira era a gente postar uma foto nossa dando um beijo na boca e eu botando a mão na barriga da Melanie. Aquilo era militância. Não era apenas um amor sendo explícito, né, mostrado. Se fosse um casal hétero, não tinha nada demais, era só o amor sendo mostrado. Mas no nosso caso se transforma em militância. E aí eu peguei aquilo para mim, a Mel também, e a gente passou de fato a militar e falar, beleza, se é para levantar uma bandeira, então a gente vai levantar e a gente vai contar a nossa história da nossa boca, a gente não vai permitir que ninguém conte a nossa história com outras verdades, a gente vai contar a nossa história a partir da nossa narrativa, porque nossos filhos vão precisar ouvir essa história muitas vezes, de como eles foram concebidos, de como foi escolhido o doador, não tem assunto proibido aqui em casa, não tem tabu, tudo que a gente sabe a gente conta para eles e vai continuar contando, mas que a gente vive a maternidade apenas como qualquer casal viveria, mas aos olhos dos outros isso parece levantar bandeira, né?
Não, total, o tempo todo, né? A gente viver é levantar bandeira, dar a mão na rua, levantar bandeira, qualquer coisa, né?
Irritante.
Isso. Sabe, que você falou, Marcela, bastante de como foi esse processo, porque vocês duas sempre quiseram, né, ter filhos, enfim, que você teve esse start de sacar que ser mãe não tinha uma relação necessariamente com o fato de engravidar ou de passar pelo processo de gestação, né, no seu corpo e tal. Mas como é que foi essas decisões que vocês tomaram das duas amamentarem, essas decisões mais técnicas, vamos dizer assim, do processo, do processo de fertilização e tal, sabe?
Doador.
Você já tinha isso meio pensado?
É.
Pra gente, o processo todo foi muita dúvida. Quando a gente sentou e falou, vamos ter filho? Vamos. A gente se olhou e falou, tá, e como é que faz? Literalmente mesmo, assim. Porque a gente não sabia, por exemplo, a diferença entre fertilização e inseminação. Entre inseminação caseira e inseminação artificial. Eram várias nomenclaturas que a gente não tinha noção. A gente não é da área de biologia, né? A gente é da área de humanas, então de fato não convivia. E aí a gente foi para a rede social, a gente foi para o Facebook, soltou ali um pedido para os amigos, falando: galera, estamos querendo ter filho, quem tiver contato de clínica, passa para a gente, porque nem conseguia avaliar o que era uma boa clínica ou o que era uma clínica ruim, a gente conseguia ter esse critério. E aí a gente soltou isso, foi dormir, no outro dia a gente acordou e tinha virado um alvoroço, assim, esse post. Tinham mais de 200 comentários de pessoas, mais de 500 likes. E caraca, nosso celular, quando a gente ligou a internet, assim, um monte de popada de gente ligando, mandando WhatsApp, inbox, enfim, muita gente indicando. E aí a gente foi atrás das clínicas. Então, o primeiro passo foi escolher uma clínica. Aí a gente descobriu, por uma amiga, que existe um processo que chama ovodoação. Então, a Mel foi doadora de óvulos. Então, parte dos óvulos que ela produziu, ela doou para uma receptora. É anônimo, a gente não sabe quem recebeu esses óvulos. E a outra parte dos óvulos ficou com a gente. E isso fez com que a gente não pagasse o processo da fertilização in vitro. Custaria, em média, R$15 mil. E para nós foi totalmente gratuito, porque quem paga parte desse tratamento é esse casal, essa mãe solo que recebeu esses óvulos. A gente, caraca, nem sabia que esse procedimento existia, a gente ficou sabendo meio ali, na hora, na clínica, e optamos por isso. E foi curioso, porque eu, naquela hora, falei: cara, amor, é uma decisão totalmente sua, né? São seus óvulos, vai ser o seu corpo, você que vai viver isso. E aí ela ali olhou, ela falou: poxa, a gente vai precisar de um sêmen. E um doador, um cara muito bacana, foi até o banco de sêmen e doou esse sêmen pra gente. Sem ele, a gente não conseguiria ter um filho. Então, é claro que eu quero também doar meus óvulos para que uma mulher que não possa ter filhos consiga ter filhos através da minha doação. O segundo passo foi essa opção de ser doadora. Aí vem o banco de sêmen, que pra gente também era um grande mistério, como é que funciona, que informações a gente teria desse doador. A gente escolheu o banco de sêmen da nossa clínica, que era o que tinha menos informações possíveis, assim. O que a gente sabe do doador é cor dos olhos, cor do cabelo e textura do cabelo, cor da pele, ascendência, altura, peso e tipo sanguíneo. Só. Que loucura. E pelas características que a gente tem do doador, nosso doador é o Nando Reis, porque ele é ruivo, de cabelo crespo, olho castanho. 1,76m e, sei lá, 70kg. É o único cara que eu consigo imaginar que é ruivo, de cabelo crespo e olho preto, é o Nando Reis. Mas já me disseram que ele tem olho verde, aí foi muito desolê. Assim. Eu falei: pô, não acredito que não é o Nando Reis, caramba.
Cara, ele tem olho verde.
Tanta esperança.
Ah, não sei, eu não conheço, mas alguém já me disse que numa entrevista ele se declara como olho verde. É, acabou,
ele mentiu, é do Nando Reis, sim.
Mas na hora de escolher o sêmen também a gente passou por uma psicóloga, e eu na hora, quando olhei ali os descritivos, eu falei: cara, mas não vou saber a profissão desse cara. E ela falou: mas por que você quer saber? Eu falei: porque meus pais são de exatas e eu não queria um doador de exatas, eu queria um doador de humanas. São
belíssimas,
são questões assim, né? Você tipo começa a revelar as suas. E aí
a Betty falou: Porter,
mas você foi fazer humanas mesmo seus pais sendo de exatas, será que isso tem a ver? É, ali você bota a viola no saco e fala: puta, pode crer, nada a ver. Mas são as curiosidades que batiam, assim. Quando a gente foi olhar o Banco Internacional, só por curiosidade, tinha tudo. Tinha profissão, religião, se prefere gato ou cachorro, hobby, doença,
que?
Mapeamento de doenças do doador, da família do doador.
Nossa!
Tem tudo, livro preferido, música preferida, enfim. E aí a psicóloga falou uma frase para nós que foi super importante. Ela falou: o filho de vocês vai ter pai? Falei: não. Ela falou: então por que vocês querem saber se ele prefere gato ou cachorro? Se ele é arquiteto ou se ele é dentista? Para que no futuro, se o filho de vocês escolher ser dentista, você pensar: ah, então deve ter puxado o doador, porque o doador também era dentista. E ficar com esse fantasma, cara, não vai mudar nada. E para nós ali fez todo sentido, né? A gente optou por esse banco que de fato tem pouquíssimas informações, porque é uma figura que não é presente na nossa vida. Então, para nós, tanto faz como é a cara desse homem, porque ele não é nada, a não ser um doador, né? Ele é a figura talvez mais importante das nossas vidas, mas ele não tem uma presença paterna de maneira alguma. Né?
Total.
Perfeito.
E normal. Essa psicóloga é da própria clínica?
Sim, na hora que você vai escolher o sêmen, ela tá ali mais para te ajudar, porque no nosso caso eram 50 opções. E a gente ficou super perdida, assim, né? De falar, cara, quais são os critérios? Porque isso também, numa relação heteronormativa, você não vai olhar para um cara e falar assim, puta, esse cara aqui, ó, com certeza o pai dele é italiano, a mãe deve ser portuguesa, então eu vou casar com esse cara porque meu filho vai... Mas na hora de você escolher um sêmen, são umas características que você fala, meu Deus do céu, esse cara é indígena. Não, não, esse cara aqui nasceu no Rio Grande do Sul. Não, mas esse cara aqui, o pai dele é... Você começa a ficar perdido de falar quais são as características importantes e quais são desimportantes. A gente escolheu 3 doadores diferentes e pediu para não ser informado sobre qual tinha sido o doador escolhido. Porque já que era para realmente não saber nada, a gente não queria nem saber qual foi escolhido. Mas isso não pôde acontecer porque na hora de registrar em cartório, eu preciso de um documento da clínica reconhecido em cartório que diz que o nosso filho não tem pai, tem um doador anônimo e aí dá as características desse doador para você poder fazer o registro. Então, não rolou, que é mais uma questão super absurda, né? Porque um casal hétero, quando vai registrar uma criança no cartório, muitas vezes precisa só da carteira de motorista, né? Do RG, do pai e da mãe.
Total.
E a criança está ali registrada. No nosso caso, a gente precisou de vários documentos para apresentar, para conseguir registrar, assim. Então, também já mostra essa relação super desigual da sociedade.
Nossa, eu nunca tinha pensado nisso.
Nunca tinha pensado nisso.
Que bizarro, né? Você ter que comprovar 1 milhão de coisas para registrar seus filhos, né?
São tantas as questões, assim, que a gente vem se deparando. A gente foi fazer o RG deles, eles eram pequenos, e a gente foi no poupa-tempo, eu com o Bernardo no colo, a Mel com a Yolanda no colo, e a gente foi em guichês separados. E as meninas que nos atenderam estavam super perdidas, nunca tinham feito documento em nome de 2 mães, tal, e aí no poupa-tempo em São Paulo, você ocupa só a lacuna de mãe. Então, não coloca nome, por mais que apareça ali no RG só filiação, não tem mais mãe e pai, no computador da pessoa que está preenchendo ainda aparece o campus pai e mãe, mas na hora de imprimir o RG é só filiação. E aí em São Paulo a diretriz é que você coloque o nome das 2 mães no campus mãe. Então no RG do Bernardo tem 200 nomes, porque assim, Marcela, Rebelo, Tiboni, Melanie, Jeane, Maria, Carvalho, Grai, numa linha só. Então parece que é, sei lá, a última rainha da Inglaterra com 200 nomes. E a Mel estava com a Yolanda no colo. Então, o RG da Yolanda começa com o nome da Melanie e o RG do Bernardo começa com o nome da Marcela. Na hora que a gente pegou o RG, a gente achou muito legal, porque a gente falou, pô, que legal, né? Num tem o meu nome antes, no outro tem o nome da Mel antes. Mas quando a gente foi pegar o primeiro voo de avião que a gente apresentou o RG, eles trataram a gente como mães de bebês diferentes. Porque na hora de olhar o RG, você vê ali o nome de uma criança, o nome de uma mãe, o nome de outra criança e o nome de outra mãe. Então as pessoas achavam que a gente era irmãs viajando juntas com bebês porque não conferiram sobrenome e tudo mais. E aí agora a gente já está olhando e falando, puta, será que isso é legal? Será que não ter padrão é interessante? E agora vendo a coisa da pandemia, muitas mães que não estão conseguindo pegar também o benefício em nome das 2 mães, porque quando você entra no sistema do governo federal, diz que a mãe que foi registrada no campus pai, naquele computador, é homem. E ela é mulher.
Meu Deus!
Então dá bug no sistema e ela não consegue tirar. Enfim, o buraco é muito embaixo. Assim, se a gente começar a investigar a relação de maternidade lésbica no Brasil, é uma zona.
É bem deficiente, né?
Eu tô passada, tipo assim, porque a gente pensa nos desafios assim de tipo, ai, o preconceito, assim, bem nesse negócio de ficar perguntando, ai, mas quem é a mãe, né? Aquelas perguntas, enfim, que eu imagino quantas coisas que vocês já não ouviram e ouvem, mas tem outros desafios assim, burocráticos e igual você falou, o buraco é tão mais embaixo que a gente nem imagina tudo que existe, tudo que vocês passam e tantas mães, né?
Eu ia falar isso, né, sobre a burocracia também, porque é um sistema tão patriarcal, assim, em todos os sentidos, né, desde o sentido mais assim, né, no caso, no sentido, tipo, da nossa vista, até no sentido dessas coisas de burocracia papelada. É um sistema todo moldado para que essa maternidade de 2 mulheres não aconteça, né? Ou de 2 homens também, enfim. Mas é muito complicado, né? O que você está falando, assim, você vê as pessoas acharem que vocês são irmãs por causa do RG, e aí o RG, o pessoal preenche
do jeito que eles acham que tem que preencher. É meio complicado, né?
Eu acho que falta padronização, falta, talvez, consenso sobre o assunto, mas a gente ficou surpresa até do lado positivo quando a gente começou todo o processo, porque quando a gente escolheu a clínica, a gente falou, cara, será que a clínica está pronta para receber um casal de mulheres? E a gente foi tratada como qualquer casal na clínica, assim. A gente entrou para dar ali a papelada, né, para fazer a ficha, e a Mel foi lá com os documentos e 2 minutos depois ela me chamou. E aí eu falei, ah, acho que ela esqueceu algum documento no carro. E quando eu cheguei lá, ela falou assim, não, precisa da presença das duas mães para abrir a ficha. E aí a recepcionista me olhou e falou assim, ué, você não é mãe também? Eu falei, sou. Ela falou, você precisa estar aqui presente para a gente abrir a ficha em nome de duas mães. Aquilo ali para mim já foi uma coisa que eu já estava tão esperando, a coisa da exclusão e do preconceito, que ser acolhida e ser respeitada já me foi estranho. E isso me pega até hoje, de falar, nossa, que curioso, né? Eu me senti acolhida. Não tinha que me sentir acolhida. Aquilo era uma situação de normalidade. Ela vai tratar assim qualquer casal. Mas como a gente já chega num lugar, talvez, com o pé atrás, ou até se achando menor, né? De falar, ah, então, talvez as pessoas não entendam. Isso a gente vive socialmente. Eu, desde que a Mel estava grávida, eu chego na padaria e falo, oi, me dá 2 pães, porque minha mulher está grávida e eu também vou amamentar. Eu contava para todo mundo quando a gente decidiu que eu também ia amamentar. Cara, a gente bateram no meu carro, eu fui no cara ali consertar. Eu falei, não, o carro precisa estar pronto até semana que vem, porque minha mulher vai parir, a gente está grávida de gêmeos, eu também vou amamentar o bebê. Ele parou, me olhou, ele falou, ah, você é casada com uma mulher? Eu falei, sou. E vocês vão ter um filho? Eu falei, sim. Dele, ô, Robertinho! Aí eu fiquei olhando, veio um cara lá de trás da oficina, ele falou, a moça aqui, ó, é casada com a mulher, que nem sua prima lá. Mega falando, moça, me conta isso, porque minha prima tá louca pra ser mãe com a companheira dela, pelo amor de Deus, me dá seu WhatsApp que eu vou mandar pra ela conversar com você. Isso, gente, era muito comum, assim, aonde eu ia que eu contava da gravidez, as pessoas vinham me contar, minha prima é lésbica e ela queria muito, ninguém usa a palavra lésbica, né, as pessoas usam só a mãozinha, não vou poder fazer o gesto, mas assim, a minha prima também é. E aí faz um gesto com a mão, meio assim, né? Como se aquele gesto significasse qualquer palavra, assim. Sim. E aí as pessoas queriam muito... Isso pra gente foi muito bacana, assim. Mas porque também eu tive essa opção de contar e de falar sobre tudo o tempo inteiro. A dupla amamentação também foi uma questão, assim, né? Quando a gente começou todo esse processo e conheceu uma consultora de amamentação, que é a Kelly... E ela nos auxiliou nesse protocolo e foi também a primeira vez dela induzindo a lactação de uma mãe não gestante. A gente não sabia se ia dar certo ou não, tinha muita expectativa. E quando rolou, eu lembro que a gente foi no shopping, os bebês tinham, sei lá, 2 meses, a gente estava tomando um café e aí tinha uma mesa com 3 senhorinhas ali tomando café. Ai, que bonitinho, tá? São gêmeos? São gêmeos. Ai, que lindo, nanana. E a filha de quem? Das duas. Não, achamos que era gêmeos. Então é uma de cada um. Não, são gêmeos, nossa. É que são duas mães. Aí, enfim, fizeram uma gracinha, voltaram a conversar. A Yolanda chorou, a Mel pegou, botou no peito. Elas ficaram olhando, deu 2 minutos, o B chorou, eu botei no peito. Aí uma não se aguentou e falou assim, mas não são gêmeos? Eu falei, são gêmeos.
Meu Deus,
não, eu achei que era gêmeos, mas é uma de cada uma. Eu falava, meu Deus do céu, não, minha senhora, são gêmeos. Nós duas somos mães, a gente é lésbica, é casada, as duas não são mães das crianças. Aí acabou o assunto, elas voltaram a conversar entre elas, nunca mais olharam pra gente, enfim. Então a dupla amamentação tem essa reação das pessoas também, né? De repente a gente tá na rua, as duas amamentando, tem um olhar super curioso de, meu Deus, o que que tá acontecendo? Elas são mães dessas crianças e as duas amamentam. E isso também é motivo pra gente conversar. Eu acredito muito no diálogo, na mediação, pra transformação de olhares, assim. Então... Eu não sou o tipo de mãe que se incomoda até com perguntas desnecessárias. Eu fico incomodada com pergunta agressiva ou preconceituosa. Mas pergunta que só envolve a curiosidade, para mim, nunca é uma questão negativa. Assim, eu respondo, eu converso, eu explico, não é um problema.
Nossa, é porque existem tons e tons, né? Existem. Você percebe quando a pessoa tá perguntando. E, tipo, se a pessoa só tá querendo... Você tem a curiosidade, se interessa em saber, tipo, eu acho legal mesmo você responder querendo esclarecer aquilo e, tipo, mostrar que é completamente normal, temos aqui nossa família, enfim. Ai, gente, super. Maravilhoso. Sério, eu tô amando. Eu tô ouvindo aqui, eu só quero ficar ouvindo.
É a melhor coisa do mundo as duas amamentarem, gente. É muito.
Vocês já viram as fotos, né? Porque, pelo amor de Deus, vocês fuçaram tudo.
Eu digo.
Nas redes sociais. Belíssimas não. Fotos delas amamentando juntas, velho.
Gente, que eu vi isso? Tudo. Eu já me sinto da família.
Não é? Olha, eu queria deixar claro que depois que acabar a pandemia e tudo mais, se eu não conhecer Yolanda e B, alguma coisa errada aconteceu. Porque, olha, são as crianças tão bonitinhas.
Cara, é tão engraçado que às vezes a gente tá andando na rua, as pessoas param e falam, é Yolanda e o Bernardo, não é? A gente olha e fala, ai, eu sigo vocês no Instagram. Não, desculpa, vocês nem me conhecem, né? Ai, eu li o livro. A gente agora tava dando uma entrevista pra uma influencer que leu o livro. Ela falou assim, gente, a gente precisa tomar um café da manhã, porque vocês são muito minhas amigas. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente já é melhor. Porque eu li o livro, eu sei tudo da vida. Eu falo, puta, eu esqueci, né? Que eu exponho absolutamente toda a nossa vida no livro ali, em primeira pessoa, de fato, as pessoas se sentem super próximas. Mas sabe que é uma coisa também que eu respondo muito pra mídia, quando no final as pessoas falam assim, nossa, é perfeito, né? Duas mães amamentando, que sonho, esse é o casal ideal. Eu acho que é e não é assim. Eu acho que também tem N questões que envolvem a dupla amamentação. Por exemplo, agora a gente tá vivendo o desmame, e quando a gente pensa em amamentar, a gente não pensa que vamos chegar à hora do desmamar. Que envolveu muita tensão, porque em novembro, quando eles tinham um pouquinho mais de um ano, eu queria já desmamar e a Mel não queria. E não era uma possibilidade, simplesmente eu parar de amamentar as crianças e a Mel continuar amamentando, porque a cabeça deles ia fundir, principalmente porque a gente dorme separado, cada uma dorme com um e amamenta esse um à noite. Então, como seriam as noites? Enfim, a gente chorou muito como casal para tentar entender como fazer. E a gente tomou essa decisão agora com uma consultora de sono que está nos auxiliando a desmamar noturno e tal. Mas foram, assim, 5 meses de muita conversa para conseguir entender e conseguir chegar nessa decisão junto. Então, tem um lado muito lindo de amamentar junto, mas também tem um outro lado que, assim, todas as decisões têm que ser tomadas em coletivo. Não é a coisa de dizer, a mãe amamenta, ela decide quando parar de amamentar. Aqui são as duas. A gente passou por um puerpério junto. Então, a Mel, que estava ali com as dores do parto e vivendo esse momento baby blues, eu também estava. A gente chorava junto no quarto sem motivo. A gente assistia TV com a TV desligada. Um dia, eu lembro que a gente amamentando os bebês, eles tinham 8 ou 10 dias, as duas assistindo a TV, e aí depois de uma meia hora, eu olhei e falei, amor, a TV está desligada, né? Ela falou, tá. Eu falei, o que a gente está olhando essa TV? Ela falou, não sei, mas eu prefiro assim, eu estou adorando. Eu também. E a gente ficou mais 15 minutos vendo a TV desligada, pirando assim, cara. Então, acho que são várias situações também que a gente vive como duas mães, que vai do sonho à loucura em pouquíssimo tempo, né?
Total, mas é muito bonito ver, é isso, né, que as pessoas falam pra você. Parece que a gente já faz parte da família também, que tá muito próxima, e aí todo mundo meio que se sente no direito de ficar falando sobre isso. Mas eu acho super bonito como vocês partilharam tudo, inclusive esses desafios, assim, porque como a gente costuma mostrar de um modo geral a parte mais glamourosa, a parte mais bonita, tocante, romântica, de ser mãe... Quando vocês mostram esses desafios que, assim, eu, sinceramente, jamais teria pensado no desafio que é desmamar um bebê. Cara...
Eu pensei, é por isso que eu fico louca de pensar em engravidar, entendeu? Em página de TV, porque eu já pensei em tudo isso, gente.
Eu já pensei.
Eu já até as gripes da noite, entendeu? Tá vendo? É isso. Eu penso demais.
Eu também. Eu penso em tudo, mas o que eu mais penso é, eu penso assim, ó, eu olhando para aquela barriga enorme pensando, de algum jeito vai ter que sair.
Nossa, esse era meu grande drama. E esse era o grande tesão da Melanie. Ela falava, nossa, eu quero um parto normal, natural,
nossa,
com muita dor.
Nossa,
eu falava, você é doida, eu quero uma anestesia, quero um corte na barriga que nasça do jeito
desespero.
Mais simples.
Desespero.
Imagina, eu tenho medo de anestesia e tenho medo do parto normal.
Então, exatamente, real, assim. Naida, eu penso tudo. Tipo, ai, se eu tomar aquela, como que chama? Peridural, nem sei o nome lá. Hack, sei lá. Tomar esse, meu Deus, e se eu morrer? E se eu ficar assim, assado? E tipo, a minha mãe é da área da saúde, aí ela fala tudo, ela conta várias coisas, várias tretas. E a minha irmã nasceu prematura de 6 meses, tipo...
Nossa.
Ficou um mês no hospital, só foi pra casa porque minha mãe é enfermeira. E aí, tipo, minha irmã tomava leite no conta-gota, sabe, assim? Então, sei, não sei, eu tenho uma visão, assim, muito, acho que mais das dores do que dos amores, da questão da gravidez. Então, realmente,
amor,
sinto
a gente vai
muito...
adotar, você sabe disso.
Talvez.
Não interessa, vai ter uma pessoa, um indivíduo que depende de
você.
Ah, não,
mas pelo menos o drama da gravidez não tem.
Nossa. Cara, isso me surta. Eu tenho a impressão de que eu teria que ganhar na Mega Sena pra ter um filho, assim, porque eu fico pensando, não dá, cara.
Caprica demais, meu Deus.
A capricorniana pensando em como ter um filho, né? Eu tenho que estar milionária. É isso.
É, meu único problema.
Ai, cara, mas eu também consigo... acho que existem vários jeitos de ter filho, né? Dá pra ter filho com muito dinheiro, dá pra ter filho com pouco dinheiro. Filho traz dinheiro, tem uma coisa muito doida também, assim, que eu acho que quando eles chegam. Dá uma super reviravolta em carreira, em jeito de pensar, em jeito de agir. Então, eu acho que... E eu entendo porque eu também, eu sou a figura das finanças, assim, né? Eu pensei em tudo, em poupança, ainda. Né? Depois que eles nasceram, eu falei, cara, não, bobagem. Isso, nada disso importa, assim. Mas é papo de mãe, né? Vocês estão cagando pra isso. Assim.
Não, eu achei maravilhoso. Só confirmou. Agora eu quero ser mãe mesmo, né? Depois a gente conversa sobre isso.
Mano,
eu queria saber...
Essa bomba, assim, né?
Bum. Gente, mas e o livro? Gente,
eu ia
falar, livro...
eu quero saber do livro. Em que momento você decidiu, bom, preciso escrever este livro?
Puta, o livro foi bem no comecinho, assim. Quando a gente deu esse pontapé inicial de engravidar, eu sou a figura da leitura, assim. Eu leio muito e é o lugar onde eu busco as informações. E aí eu fui para a Livraria Cultura, no shopping aqui perto, e falei, eu queria um livro sobre maternidade homoafetiva, maternidade lésbica e tal. Daí o cara que me atendeu falou, qual o nome? Eu falei, qualquer um que você tiver. Aí ele falou, é que não tem. Eu falei, putz, acabou, nossa. Vai chegar, quando vai voltar? Ele falou, não tem, não existe. Eu falei, como não existe, moço? Ele falou, olha, nunca ouvi falar desse livro. Se você tiver um título, até posso ver se tem aqui, mas eu desconheço. Aí eu falei, que cara bundão, velho, não conhece nada. Voltei pra casa brava com o cara ainda, olhei na internet e não existia esse livro. Ela falava, não é possível, eu não tô sabendo pesquisar. Bom, eu coloquei todas as palavras que vocês possam imaginar, assim, que poderia aparecer. Não achei, achei um livro da Alicia Loutran que fala sobre famílias homoafetivas, mas que vai contar mais pequenos casos, são acho que 10 casais contando sobre a maternidade, e a grande maioria delas eram mulheres que já foram casadas com homens, tinham um filho e depois casaram com mulher, e aí as duas passaram a criar as crianças ou adolescentes juntas. E aí eu fiquei muito indignada, assim, na época a gente estava em 2017, eu falava, cara, estou em 2017 e não tem um livro que fala sobre maternidade lésbica, homoafetiva, não é possível. E aí, enfim, aquilo ficou dormindo assim em mim, e quando a Mel estava grávida de 3 meses, eu um dia sentei, abri o computador e comecei a escrever, mas escrevi achando que ia rolar um conto, assim, só uma crônica, uma coisa pequena, e aquilo começou a virar a minha gestação, porque também tem uma coisa muito doida, né, eu estava me preparando para ser mãe sem estar grávida. Quando a mulher está grávida, é o assunto das pessoas, né? Você está no supermercado, na farmácia, na rua, as pessoas falam sobre maternidade com você. Eu não estava grávida, então as pessoas não falavam sobre maternidade comigo. E eu acho que conversar sobre maternidade ao longo de 9 meses te prepara para a chegada desses bebês. E comigo a coisa não acontecia, eu tinha que puxar o assunto com as pessoas e muitas vezes ia para um lado da estranheza, as pessoas não entendiam por que eu estava falando aquilo, enfim. Então eu sentava todos os dias, 2, 4, 5 horas e ficava escrevendo. O livro, ele conta um pouco desde a parte burocrática, né, isso que eu já falei de banco de sêmen, dupla amamentação e tal, mas ele vai contar todas as questões emocionais também que eu vivi, de exclusão, de medo, de ansiedade, coisas que eu ouvia, né, por exemplo, uma pessoa falou para Mel, ai, descansa, dorme, porque você vai ver, a mãe é muito exigida, a mãe precisa estar descansada, e a Mel virou e falou, não, mas nosso filho vai ter 2 mães. E aí a pessoa falou, não, mas mãe mesmo é só você, né? Não tem essa coisa, nossa, de 2 mães. E aí você para e fala, cara, isso eu nunca respondi a essas pessoas, porque eu falava, cara, eu não tenho filho ainda, eu não sei como é que vai ser. Mas eu colocava no livro, eu ia escrevendo como é que era essa sensação de ouvir essas coisas, ou o meu ex-ginecologista, que eu fui perguntar sobre dupla amamentação, ele falou, mas se não vão ser os seus filhos, como é que você quer amamentar essa criança? Eu falei, não, vão ser meus, nossa, filhos. Ele falou, você acabou de falar que não são seus óvulos, se não são seus óvulos, não são seus filhos biológicos. Se não são seus filhos biológicos, você não pode amamentar, porque isso seria amamentação cruzada. Então, isso tudo eu vou contando no livro e eu acho que escrever ali me fazia pensar, me fazia entender, amadurecer aquilo. E aí a gente viveu o parto e termina o livro quando os bebês estavam com 3 meses, já puerpério, voltar para casa e contar um pouco como é que foi isso tudo. Mas eu acho que a ideia do livro no começo foi só suprir essa lacuna editorial de que tivesse um livro que falasse sobre o assunto, mas no fim ele virou a minha gestação, assim, virou o meu jeito de conseguir pensar sobre essa maternidade. E no fim eu demorei 9 meses para escrever ele mesmo.
Ai,
nossa,
gente,
certinho.
Foi certinho.
Que lindo isso, sério.
Nossa,
é muito foda.
Oh, vou ter que botar meu nome no sorteio, velho, desse jeito.
Não, não pode, Eduarda, não pode.
Eu falei...
Quando
eu falei mal pra ela. Eu falei, amor, é errado eu pôr lá pra eu entrar no sorteio?
É errado, que errado não, também não quis. Que eu como autora, eu autorizo, manda ver.
Ai, obrigada.
Que absurdo,
não,
agora
gente,
a gente
não pode.
Não, mas de qualquer jeito eu vou ter que ler o livro, porque eu tenho muito essa coisa de ser mãe e eu nunca vi isso, tipo, detalhado por alguém que... realmente vivenciou, e do jeito que você fala bonito, eu imagino que o livro seja muito bem escrito também. Fiquei com muita vontade de ler.
Do jeito que você fala bonito, que...
Mas não fala? Fala, gente!
Mas gente, é legal também, porque o livro acho que me colocou em contato também com muitas mulheres que queriam ser mães e que hoje são mães, e outras que estão ainda pensando sobre ser mãe, porque... É uma literatura que não existe, né? Então, quando você ali... A gente tá aqui... Puta, a gente tá na capital, né? São Paulo, que não é a capital do Brasil, mas é a metrópole brasileira. Eu acho que a gente tá super agraciado de informação, de liberdade, de andar pelas ruas e tal. Mas eu converso com gente que mora no interior do Mato Grosso, que mora em Crato, que mora no interior de Fortaleza, em cidades minúsculas, extremamente preconceituosas, Florianópolis, Curitiba. E é muito legal ver essas pessoas, quando elas leem o livro, e falando, cara, puta, agora tenho certeza que eu quero ser mãe, é isso. Eu acho que era o que faltava, eu entendi um monte de coisa, eu tinha muita dúvida. Então, eu sinto assim um pouco que o livro ele abre porta para muita gente que vive esse desejo muito enclausurado, sabe? Não tem muito com quem conversar sobre o assunto, né?
Não, exatamente. É. Porque eu fico pensando que quando a gente tem vontade de ter filhos, a gente, né? Enfim, como você falou, é algo super planejado. A gente tem várias opções. Pode adotar, pode fazer fertilização, pode fazer inseminação, enfim... E aí, ficar baseando a sua gravidez em pesquisas no Google, cara, deve ser um troço maluco, assim, completamente insano. Pra mim, seria. E aí, o seu livro abre portas não só para as mulheres lésbicas que querem ter filhos, né? E que vão, enfim, conhecer melhor esses processos, descobrir essas coisas como registro, por exemplo, que eu jamais teria imaginado na influência que isso tem na vida de vocês e tal, e na vida da mãe e dos filhos. Mas eu acho que isso abre porta para todas as mães, assim, qualquer mulher que quer ou não ser mãe, que pensa ou não sobre isso ser uma pressão ou não, sabe? Não necessariamente as mulheres lésbicas. Eu acho muito bonito o jeito que você escreveu sobre, e principalmente o jeito que você falou agora, né? Sobre o livro fazer parte da sua gestação, assim, né? Ser a sua gestação. Uhum. Isso é incrível, e isso diz muito sobre... Acho que pode auxiliar muitas mulheres no processo de gestação, mesmo mulheres que não são lésbicas, né?
Sim, maravilhoso. Sim. Total, concordo. Acho, né? Espero. E o livro agora, ele tá chegando na mão de uns homens héteros também, assim. Uns caras que são pais ou uns caras que nem têm vontade de ser pai, assim. Então, tô achando curioso também que saiu do lugar só de mulheres lésbicas que querem ser mães. Daí chegou na mão de mulheres lésbicas que não querem ter filhos. E aí chegou na mão de mulheres héteros. E aí chegou na mão de homens e de homens gays. E aí chegou na mão do mundo onde a literatura deve estar também, né? Então, isso também
total.
Me deixa muito feliz.
Sim, nossa, porque eu gente... acho que é um assunto, digamos assim, que todo mundo tem que saber. Porque, tipo, sei lá, as pessoas não pensam, não têm informação, tanto que, é igual você falou, existem muitas dúvidas que chegam até você, que você enxerga curiosidade, interesse da pessoa em aprender. Então, tipo assim, realmente, o livro não é só para mulheres lésbicas que querem ter filhos, é para todo mundo ver o que é ser, né, o que é a maternidade homoafetiva.
Total.
Até para naturalizar isso, né? Porque senão você fica, vai naturalizar na população comum, vamos falar assim, nas duas senhorinhas que ficaram chocadas com a amamentação de vocês, né? Com as duas mães amamentando. Se isso fosse uma informação comum, se isso fosse naturalizado, né? Esse tipo de choque não aconteceria. A gente não precisaria encontrar um casal de mães lésbicas com seus filhos na rua e esperar o momento em que elas amamentassem ali ao mesmo tempo para sacar que essas coisas existem, elas acontecem e elas não são... e elas são tão válidas quanto qualquer outro tipo de amamentação e tal, né?
Eu acho que essa função, assim, do livro, e acho que a nossa função também dentro dessa, aspas, militância, é de fato naturalizar, né? Por isso que eu falo que eu respondo a todas as perguntas, e até quando sai matéria UOL, essas mídias maiores, e que aí vem aqueles haters, né, e começam a comentar coisas tipo, ah, tá, mas qual das duas tem pinto? Ou, ah, nossa, então não precisa de macho, mas como é que esse bebê chegou aí? Ou vocês vão pro inferno porque Deus, não sei o quê. E, cara, eu vou respondendo um a um, assim, sabe? Eu vou colocando as questões e falando, cara, mas vamos falar sobre religião. E aí eu vou pra Bíblia, e aí eu cito alguma coisa, e eu volto e eu quero saber. Às vezes eu entro e mando um inbox pra pessoa e falo, pô, eu queria muito entender como você pensa, por que que você pensa assim? Porque eu acho que se simplesmente eu mandar tomar no cu, sabe, a pessoa que escreveu aquilo, não vai para frente. Então eu paro, e aí é curioso porque algumas dessas figuras apagam o comentário e me mandam um inbox assim, ah, desculpa, eu acho que eu entendi errado. Ah, não, eu me expressei mal, não era bem isso que eu queria escrever, eu até apaguei meu comentário. Eu falo, puta, que legal, né? Porque as pessoas também precisam saber que do outro lado existe uma pessoa que tá lendo, assim. E por enquanto, sim, meus filhos não sabem ler, mas uma hora eles vão saber ler. E isso diz respeito não só a nós, mas à vida deles também, né? Então eu acho com que a certeza gente também tem optado por contar essa história e poder já escutar um pouco do que vai vir no futuro deles, sabe? Para que a nossa educação seja abrangente para prepará-los para esse mundo que está aí. Como é que a gente pode transformar esse mundo?
Nossa, se tem mais sensata, eu não conheço, minha gente. Eu juro para vocês, ícone, por Deus, para mim foi um aulão e eu só posso agradecer, de verdade.
É, com certeza, a gente só tem a agradecer da sua presença. Já tô falando assim, nesse tom meio de despedida, porque infelizmente vamos ter que encerrar o papo, que tá maravilhoso.
Quando eu terminar de escrever o segundo livro, eu volto aqui.
Isso! Vai ter outro?
já tô começando.
Boa demais! E olha, a gente vai fazer parte 2 ou é uma outra coisa?
Cara, é uma continuação, mas agora falando desses personagens que já têm vida própria, que é Bernardo e Holanda, né? Porque antes eles eram só sementinhas e eu falava deles quase que tendo propriedade sobre eles. E hoje eu não tenho propriedade de mais nada, né? Eles são donos deles mesmos. E eu tô ali apenas narrando tudo que eu tô vendo sobre eles e como tem me transformado também como mãe, como mulher, como lésbica, como ativista. Então é um pouco um livro para falar mais de família do que só sobre maternidade.
Gente, lindo, cada coisa, lindo, cada coisa que ela fala faz um boom na minha cabeça, tipo assim, caralho.
Eu quase chorei,
Amor, a gente vai ler esse livro juntas à noite antes de dormir pra gente ter a decisão, você tá entendendo?
Vai chegar todo mundo grávida aqui ano que vem, Dia das Mães, a gente vai fazer um podcast comemorativo dos 200 bebês que vão chegar aqui.
Gente, por favor, o livro da Marcela vai ser o livro de cabeceira, tipo aquelas bíblias que a galera coloca em cima do piano, assim, em casa.
Eu vou encerrar antes que a Duda acredite nisso, tá, gente?
Eu também acho bom, viu, Mariel?
Então, mais uma vez, agradecer muito, Marcela, a sua presença aqui com a gente, né, mesmo virtualmente. Porém, a gente sabe aí o esforço que foi pra conseguir gravar. Muito obrigada, foi incrível, assim, uma aula maravilhosa. E aí aproveita agora, assim, então nesse finalzinho, quiser falar, vai ter tudo aqui, né, na descrição e tudo mais, mas falar o nome do livro, faz o seu merchan aí pra gente.
O livro chama Mama, um relato de maternidade uma afetiva, ele tá à venda pela Dita Livros, pela Amazon, e daqui a pouco deve estar também em outras livrarias, outras parcerias pela internet.
E onde que as fantásticas podem ver vocês no Instagram, os perfis, para ficar todo mundo aí shippando essa família maravilhosa?
O meu perfil é Marcela Tiboni, o da Mel tá, acho que como Melanie Grayle. É só entrar lá e seguir e começar a ver esses dois terroristinhas mirins.
E ó, além, já vou avisar vocês, além dos perfis da Marcela e da Melanie, vai ter no post, no nosso Instagram, mais vários perfis de mães lésbicas maravilhosas para vocês seguirem, verem essas famílias incríveis e tudo que elas postam, todas as dores e os amores da maternidade homoafetiva.
Principalmente, eu acho que é, na real, pra gente ver que a nossa família existe de fato, sabe?
Com certeza.
Pra gente ver que todas podem.
Sem dúvida.
E lembrando aí, né, os nossos meios de contato, quem quiser falar com a gente, pode mandar e-mail no parachoquepodcast@gmail.com. Pode conversar com a gente no Twitter, no @parachoquepod, com demudo. E o nosso Instagram, @parachoquepodcast. Além disso, vocês podem shippar as nossas famílias também nos nossos Instagrams pessoais. O meu, @bornedesjeitinho.
Vou falar o meu, então. @jaquelindsey.
@babyalivepistola.
@sapaquente. E @marianaxprima.
Obrigada, meninas, por hoje.
Gente, obrigadíssima, Marcela. Obrigada pela gentileza de compartilhar sua história com a gente, não só com a gente aqui no podcast, mas com o livro também, de compartilhar essas vivências. Enfim, a sua vida e a vida da sua família são importantíssimas para naturalizar a nossa vivência e as nossas famílias.
Imagina, eu que agradeço, queria dar parabéns para quem ganhou o livro ontem, né, já que isso vai ser na segunda, então foi no dia anterior, não posso falar o nome porque o sorteio ainda não foi, né?
É isso. Mas,
vai tá já autografado com o seu nome quando isso aqui for ao ar, gente, maravilhoso. Mas eu que Chique. Queria agradecer o convite de vocês, muito legal estar aqui.
Chique Eba. Demais. Obrigada, gente.
Obrigada.
Fomos.
Um beijo, até semana que vem,
Valeu,
pessoal.
Gente.
Beijos.
Beijo.
Beijos.